Senhores senadores, senadoras, senador Agripino, que preside a mesa nesse momento. A pior cegueira é a que acomete os que têm por dever ser os olhos da República. A pior cegueira é que acomete os que têm por dever ser os olhos da República. A frase não é minha, é antiga. É de 1669 e foi pronunciada em Lisboa pelo padre Antônio Vieira. O Senado Federal tem por dever ser os olhos da Federação e da República. Não é isso, senador Aloísio? Volto à tribuna para alertar a presidenta Dilma, a quem novamente me dirijo, a respeito dos malfeitos do senhor Bernardo Figueiredo na Direção-Geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. Espero, com isto, evitar que um grave erro seja cometido, como seria sua recondução ao cargo de diretor-geral da ANTT. Confesso que cada vez mais sinto certa solidão nessa busca de colaborar com a presidenta e cumprir meu dever de senador. A base do governo agiu como um rolo compressor impiedoso na última reunião da Comissão de Infraestrutura, semana passada. Sob pressão cerrada da base do governo, da qual eu penso fazer parte, a comissão, em atitude rara, revogou decisão tomada por unanimidade e simplesmente cancelou os depoimentos de algumas autoridades e especialistas que avaliariam como o senhor Bernardo Figueiredo exerceu o seu cargo de diretor-geral da ANTT. De nada adiantaram os meus apelos em favor da prudência e da transparência. Fui vencido, não pelos argumentos, não pela força da razão, mas pela força da unanimidade da base. Quem, afinal, a base do governo não quer ouvir sobre a gestão do senhor Bernardo Figueiredo na ANTT? Não quer ouvir a Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria, representada por um subprocurador-geral da República e por procuradores federais de vários estados, procedeu à vasta e profunda investigação da atuação do senhor Bernardo Figueiredo como diretor-geral da ANTT, em favor da concessionária privada, a ALL, a famosa América Latina Logística, empresa da qual o senhor Bernardo Figueiredo se origina, em nome da qual assinou o contrato de concessão e cuja alta direção integrou. Como resultado das investigações, a Procuradoria-Geral da República concluiu pela necessidade de representar, junto ao Tribunal de Contas da União, contra ambos, contra o senhor Bernardo Figueiredo e contra a ALL. E assim o fez. Mas a base do governo não quer ouvir a Procuradoria-Geral da República. Paz, meus senhores, nem a oposição. A base do governo também não quer ouvir o relator da CPI do Sistema Ferroviário do Estado de São Paulo, o deputado Mário Bragato. O relator da mais ampla e profunda investigação legislativa já realizada sobre o sistema ferroviário do Estado de São Paulo possui informações importantes sobre a dilapidação do patrimônio público perpetrada pela concessionária privada ALL sob o manto protetor do poderoso diretor-geral da ANTT, o senhor Bernardo Figueiredo. O deputado Mário Bragato colocou-se à disposição para depor oralmente na Comissão de Infraestrutura do Senado, Mas a base do governo não quer ouvir o deputado Mário Gravato. A base do governo não quer ouvir ninguém. Ouvidos poucos e moucos. Prego no deserto, mas sigo pregando, porque a minha consciência não me permite calar. Não fui eleito senador da República para me omitir. Não sou cego, nem surdo, nem mudo. É meu dever, portanto, trazer os fatos ao conhecimento do Senado a respeito do senhor Bernardo Figueiredo. São fatos que, se houvessem sido seriamente considerados à época de sua primeira sabatina, já deveriam ter levado à rejeição de sua indicação para a importante função pública de diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. Na época em que denunciei os fatos, eu não era senador, era governador do Paraná. E na condição de governador do meu estado, levei os fatos à Casa Civil da Presidência da República. Mas foi como se não tivesse levado. O senhor Bernardo Figueiredo, então assessor da Casa Civil, foi logo depois indicado para o cargo de diretor-geral da NTT. Seu mandato como diretor-geral da NTT não tinha como dar certo, como de fato não deu certo. Ao menos para o Brasil. Deu certo, como se temia, para as concessionárias privadas, das quais o senhor Bernardo Figueiredo se origina e as quais representava diretamente quando era personagem privado e que continua representando e beneficiando como dirigente público. É o que diz a Procuradoria-Geral da República. É o que diz a Assembleia Legislativa de São Paulo. É um típico caso de agente público-privado. Um agente flex, para usar a palavra comum no momento. Eu já apresentei alguns desses fatos da tribuna do Senado por 3 ocasiões, mas, ao que parece, não provocaram a devida reflexão no governo. Tanto é que nos encontramos diante da possibilidade concreta de termos o senhor Bernardo Figueiredo reconduzido ao cargo de diretor-geral da NTT. Uma curiosa premiação pelos seus malfeitos. Eu mesmo fui testemunha da atuação do senhor Bernardo Figueiredo em favor da LL. Em 2007, quando era governador do Paraná, recebi na residência oficial do Estado o então ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, e o senhor Bernardo Figueiredo Gonçalves de Oliveira, à época assessor da Casa Civil da Presidência da República. Os fatos relativos àquela visita e as consequências que dela derivaram foram por mim relatados em representação que fiz ao Procurador-Geral da República. Trata-se de outra representação, anterior àquela que fiz referência há pouco e com respeito a fatos diversos. Já fiz referência ao fato nesta tribuna, no ano passado, e entreguei cópia da representação à presidência da Comissão de Infraestrutura do Senado, em reunião em que se iniciou a discussão sobre a proposta de recondução do senhor Bernardo Figueiredo. Na representação que fiz ao Ministério Público Federal, anexei informações biográficas e das atividades públicas e privadas do senhor Bernardo Figueiredo. Há uma simbiose entre as atividades públicas e privadas do senhor Bernardo Figueiredo. Uma convive na dependência direta da outra. As informações que aqui relato foram colhidas do currículum vitae que o senhor Bernardo Figueiredo apresentou a este Senado em outubro de 2008, quando sabatinado para ocupar o cargo de diretor-geral da Agência Nacional de Transportes. Seu currículo dá notícia de que entre 92 e 94, Bernardo era consultor, tendo prestado serviços para a TCI, Consultoria e Planejamento Internacional, especializada em captação de recursos nacionais e internacionais. Em 94, o consultor Bernardo Figueiredo ingressa na Rede Ferroviária Sociedade Anônima, Rede Ferroviária Federal, onde fica um ano como chefe de gabinete do presidente da estatal. Para fazer o quê? Diz seu currículo: elaborar o plano de saneamento financeiro e gerencial da rede e elaborar os estudos preliminares de sua desestatização. Os famosos saneamentos preliminares às privatizações das estatais do governo do Fernando Henrique Cardoso. Tendo arquitetado o lesivo modelo de privatização da rede ferroviária federal no governo Fernando Henrique, Bernardo volta ao mercado para assumir a presidência da empresa privada Interférrea. Para fazer o quê? Diz o seu currículo: elaborar a avaliação econômico-financeira e o plano de negócios para as malhas da rede, negociar a participação da empresa no grupo controlador da malha centro-leste da rede e no grupo controlador da malha sul da rede e participar da estruturação das concessionárias Ferrovia Centro-Atlântica e Ferrovia Sul-Atlântica, hoje América Latina Logística, ALL. Como representante da Interférrea, foi membro do Conselho de Administração de ambas as concessionárias. Ou seja, a serviço do mercado, o consultor foi para o Estado para preparar a rede para ser privatizada. Em seguida, volta ao mercado para preparar as suas empresas para adquirir a rede, segundo o modelo que ele próprio havia preparado. Um caso de extremo sucesso, sem nenhuma dúvida. Como formatou a privatização de maneira interessante, Bernardo Figueiredo viu a sua obra e achou que estava tão boa que deveria ele próprio participar da privatização, talvez para lucrar com ela. No leilão da malha Centro-Leste, a Interférrea do senhor Bernardo Figueiredo arrematou 7.080 quilômetros de ferrovias, envolvendo os estados de Minas Gerais, Goiânia, Distrito Federal, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia e Sergipe. No empreendimento milionário, a sua Interférrea associou-se com as empresas CSN, Mineração Tucumã, Tupinambarana, Raiotex, Gruçaí, Ralph Partners e Juduri Participações. Algumas delas, como se sabe, são empresas offshore, para as quais mais tarde vendeu as suas ações. O leilão foi arrematado por 317 milhões em 97, tendo a Interférrea a participação de 12,5%, 40 milhões, senador Agrippino. Vencido o leilão, os integrantes do consórcio, Interférrea incluída, constituíram uma sociedade por ações denominada Ferrovia Centro-Atlântica, da qual o senhor Bernardo Figueiredo foi membro do Conselho de Administração. Note-se que está agora jogando no campo da privatização. No leilão da Malha Sul, da Rede Ferroviária Federal, a Interférrea arrematou 5.586 quilômetros, distribuídos pelos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Seus parceiros no consórcio eram as empresas Gruçaí, Juduri, Ralph Partners e Raiotex Internacional, algumas delas offshore, para as quais depois vendeu as suas ações. A Malha Sul foi arrematada por 217 milhões, sendo a Interférrea proprietária de 17,5%, 38 milhões. Vencido o leilão, as empresas consorciadas constituíram sociedade por ações denominada Ferrovia Sul-Atlântico, que é hoje famosíssima América Latina Logística.